Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Começa aqui mais uma edição da rubrica semanal Agenda Africana na Voz da América. As relações entre Angola e Portugal são o tema desta edição. Na passada sexta-feira, no programa Angola Fala Só da Voz da América, o embaixador angolano em Lisboa, José Marcos Barrica, classificou as relações entre Portugal e Angola de razoáveis. Entrevistei o professor universitário português e antigo coordenador do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, que há cerca de um ano publicou um livro com o título Os Donos Angolanos de Portugal, juntamente com Jorge Costa e João Teixeira Lopes. Comecei por pedir a Francisco Louçã que classificasse as relações entre Portugal e Angola.
As relações diplomáticas foram basicamente congeladas pelo facto de ter havido uma investigação que envolvia Manuel Vicente, atual vice-presidente de Angola. E isso, enfim, tem que ver com a iniciativa que a Procuradoria-Geral da República em Portugal desencadeou e que depois foi encerrada. É claro que os governos e os Estados não podem interferir nas investigações da justiça, porque só uma ditadura é que o pode fazer, e esse incidente não pode modificar a natureza de relações diplomáticas entre Estados que têm que ser normais. As relações entre Portugal e Angola devem ser normais. Há muitos portugueses em Angola, há muitos angolanos em Portugal. Todos devem ser bem-vindos num país e noutro, cumprindo as leis respectivas. Há, no entanto, enfim, um jogo político que se tem erguido e que eu acho que é condenável, utilizando o pretexto destes casos para influenciar a relação entre os dois países, e creio que quem quer que faça, tome essa iniciativa, prejudica as relações entre Portugal e Angola.
Recentemente há uma praticamente invasão de investimentos angolanos em Portugal e dá a ideia para quem lê os jornais portugueses de que há um ambiente não muito propício, algum pé atrás ao se analisar esses investimentos, sendo que isto existe em Portugal ou não?
Tem havido investimentos importantes, sobretudo da Sonangol e de Isabel dos Santos. No conjunto da economia portuguesa, eles são pequenos. Angola não é nem de longe, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quinto investidor em Portugal. Mas são muito concentrados em alguns objetivos estratégicos, na compra de jornais, de rádios e até uma tentativa de compra de uma televisão, na compra em setores de energia, da finança e das telecomunicações. E, portanto, tem uma importância estratégica grande. As reações que existem são muito variadas. Naturalmente faz parte do debate público saber se um país deve vender as suas empresas de energia, no caso foram vendidas a empresas chinesas, ou concessionar os seus aeroportos a uma empresa francesa, ou vender as suas telecomunicações a uma empresa brasileira ou angolana. Eu creio que Angola não venderia a Sonangol a uma empresa estrangeira. E se não o fizesse, teria certamente o meu aplauso, porque entendo que o petróleo é um bem do povo angolano e, portanto, deve ser dirigido pelo Estado que represente todo o povo angolano. E por isso compreendo que, tanto Angola como Portugal, haja, no caso dos dois países, um debate público importante sobre a promoção do interesse económico e a proteção de interesse estratégico.
Em determinados círculos da Angola, políticos da oposição ou pessoas independentes dizem que essa avalanche de investimentos angolanos em Portugal decorre do facto de ser mais fácil a investir em Portugal por parte de angolanos do que em outros países, porque já que a investigação em relação ao branqueamento de capitais e a corrupção não é tão forte em Portugal como, por exemplo, numa Suíça, nos Estados Unidos ou noutro país. Daí Portugal e Brasil serem países mais à mão dos investimentos angolanos. Tem isto algo de verdade?
Não creio que a diferença seja tanto na investigação da corrupção ou do branqueamento de capitais. Veja o que está a passar hoje com o Luxemburgo, cujo antigo primeiro-ministro, hoje presidente da Comissão Europeia, e que promoveu, ou terá promovido, um escândalo gigantesco de facilitação de não pagamento de impostos a muitas multinacionais do mundo, e, portanto, esse tipo de comportamento está hoje muito marcado em todas as grandes economias e é muito prejudicial à responsabilidade e à democracia. Agora, é verdade que por razões políticas também, Portugal tem facilitado um investimento de empresários angolanos que não teriam as mesmas facilidades em França ou em Inglaterra, porque dificilmente poderiam comprar uma posição importante na banca, muito menos na comunicação social, e isso nunca aconteceu e duvido que possa acontecer, mas em contrapartida, por razões políticas, enfim, dos vários governos portugueses, isso foi facilitado ou tolerado no caso destes setores estratégicos em Portugal.
Isabel dos Santos fez uma proposta para a compra da PT, que, segundo a Reuters, terá sido rejeitada pela Oi brasileira. Como é que analisa essa intenção dela e se tem pernas para andar?
Reparou que não só a Oi rejeitou as condições que Isabel dos Santos propunha, mas Isabel dos Santos já fez, entretanto, um comunicado aceitando a possibilidade de rever ela própria as condições contratuais que tinha proposto. Portanto, o processo está muito longe de estar completo. É muito difícil. Isabel dos Santos procura conquistar metade de um pacote de ações que representa 25% da Oi. E se o seu objetivo for comprar a PT portuguesa, que é um ativo da Oi, fica ainda muito longe. Certamente que se conseguisse, que é difícil a sua operação, estaria em condições de participar na negociação. Eu creio que, enfim, do ponto de vista da economia portuguesa, a fusão da PT Portugal Telecom com a Oi brasileira foi um erro, e é um erro qualquer processo de alienação, de desmantelamento, que prejudique a existência de um sistema de telecomunicações tecnologicamente avançado e que seja propriedade nacional.
Esses atritos entre Angola e Portugal, e que às vezes, no meio deles, às vezes ouvimos reações um pouco epidérmicas, como tendo a ver colonizador com colono, decorre do que se diz em Portugal ter sido um processo de descolonização mal feito, ou são processos que ainda levam o seu tempo até haver um desanuviar dessas emoções?
Não, há certamente um passivo histórico. Portugal colonizou Angola durante centenas de anos e, portanto, há uma marca grande na imposição do peso da escravatura, do comércio colonial, da exploração colonial, da ditadura portuguesa na vida de muitas gerações de angolanos. Não creio, no entanto, que o processo de descolonização, que foi muito problemático, houve uma guerra civil depois, pudesse, no entanto, ser feito de outra forma que não fosse a decisão livre dos angolanos de escolherem o seu governo, enfim, e assim o fizeram. E pensar que Portugal poderia determinar o futuro de um Estado que já era independente é uma visão da história muito colonialista e muito, muito, muito fechada e absurda. Os angolanos escolheram, lutaram pela sua vida, tiveram muitas dificuldades, merecem todo o respeito e merecem todo o apoio para superar essas dificuldades. Não creio, no entanto, que na vida de hoje, em 2014, quase em 2015, esse passado histórico deva determinar a forma como atuam para os problemas de hoje os governos de um lado ou de outro. Se o fizessem, estariam a prejudicar os seus povos e a pôr à frente do interesse dos seus países, das suas democracias ou da sua vida coletiva, vinganças mesquinhas ou ajustamentos ou favorecimentos de grupo. E uma democracia não pode favorecer grupos, não pode favorecer famílias, tem, pelo contrário, que responder pelo seu povo. O povo angolano merece, como o povo português, todo esse respeito para poder tomar as suas decisões.
Era o professor universitário português e antigo coordenador do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, que publicou há quase um ano a obra Os Donos Angolanos de Portugal, juntamente com Jorge Costa e João Teixeira Lopes, sobre as relações entre Portugal e Angola. Termina aqui mais uma edição da rubrica semanal às quartas-feiras, Agenda Africana. Regressamos na próxima semana. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade.